Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras dos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas, Somamé, Santa Luzia, Várzea, São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. Nosso bom dia especial a todos os ouvintes e servidores e servidoras dos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. E o nosso bom dia a todos os servidores e servidoras dos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas, Olho d'Água e todos e todas aqui do município de Patos, aos ativos, aposentados, pensionistas, a todos os nossos companheiros que estão na escuta de mais um programa Sem Fempe para Todos, hoje na apresentação, Zé Gonçalves. Gostaria de iniciar falando da nossa Assembleia Extraordinária, que será realizada amanhã, a partir das 5 horas da tarde, num auditório da Associação Comercial de Patos. Essa Assembleia com todos os servidores e todas as secretarias, onde iremos deliberar uma pauta muito extensa, até em virtude da situação que se encontram os servidores no nosso município. Umas demandas que, infelizmente, não foram atendidas desde 2017, passando por 2018, né? E já terminando o ano de 2019. E, na verdade, 3 anos de desastre administrativo aqui em Patos. Uma cidade completamente abandonada pelos gestores municipais, que em menos de 3 anos já estamos com o 4º gestor no poder e um pior do que o outro. Problemas dos mais sérios, a saúde abandonada, o PA Maria Max fechado, 20 unidades básicas de saúde com serviços suspensos, ameaças, inclusive, de fechamento de unidades de saúde, de unificação com outras unidades de saúde, onde nós compreendemos que é uma verdadeira aberração. Até porque essas unidades, elas estão localizadas em pontos estratégicos para atender a população. Mas, infelizmente, o atual gestor, que mudou completamente o seu discurso da Câmara ao chegar no Executivo, não tem essa visão de povo, não tem a visão de sociedade, não tem essa preocupação com aqueles e aquelas que moram nos bairros mais distantes. E aí, a unificação de unidades básicas de saúde, na verdade, é o fechamento dessas unidades, porque hoje, aqui em Patos, as UBS não têm estrutura, mesmo essas novas não têm estrutura adequada para um bom atendimento à população, porque estão completamente sucateadas, portas quebradas, muitos consultórios odontológicos sem funcionamento, certo? As mínimas condições na parte elétrica, certo? Muitas vezes ar-condicionado quebrado, o consultório odontológico, como eu falei, sem funcionamento. Então, a série de dificuldades que essas unidades de saúde enfrentam, especialmente os servidores que estão nessas unidades para atender o povo. E imagina uma unidade dessa ser transformada em 2, ou seja, toda a equipe vai trabalhar numa única unidade dessa. E como é que vai ficar o povo? Como é que vai ficar o atendimento ao povo? Porque não tem nenhuma área fora dessas UBS que possa atender a população. Você saiu de dentro da UBS, já está no sol, na poeira ou na chuva, né? É essa situação que se encontra a saúde, né, aqui no nosso município. 20 unidades nessa situação, e aí o remédio encontrado pelo atual gestor é justamente de fechamento. E aí eu chamo aqui a atenção do movimento comunitário, das associações comunitárias, cada bairro tem uma associação, para lutar contra o fechamento dessas UBS, juntamente com o nosso sindicato, juntamente com os servidores. O que nós queremos, na verdade, é que as unidades básicas de saúde funcionem no município. Que o PA Maria Marques, que hoje prejudica especialmente a região sul de nossa cidade, os bairros do Monte Castelo, Jatobá, Sapateiro, Mutirão, Nova Conquista, Santa Cecília, que volta a funcionar normalmente durante toda a noite, como funcionava anteriormente, porque isso é um prejuízo para a população dessa área e também para a população de Patos, para quem mora na zona rural. Mas, infelizmente, as ameaças é de fechamento até da UPA, a unidade de pronto atendimento, onde a prefeitura alega que gasta 800 mil por mês, mas se a gente for analisar, a prefeitura gasta muito mais em coisas desnecessárias e não vê isso. Não vê que paga por mês praticamente 2 milhões com contratados e comissionados. 248 comissionados aqui no município sem necessidade. E aí por que não pega esse recurso e investe justamente na saúde? Ah, vão dizer que não pode? Pode. Pode muito bem. Vem o dinheiro da saúde, vem o dinheiro para a educação e com o dinheiro do FPM, do Fundo de Participação do Município, pode muito bem investir na saúde, na educação, melhorando ainda mais. Mas, na verdade, a política de saúde aqui em Patos só se fala em fechamento, como fecharam o PA Maria Marcos, e parece que aprenderam com esse fechamento do PA Maria Marcos e a ameaça de fechar a UPA, de inclusive fechar unidades básicas de saúde prejudicando a população. Então é importante que as associações comunitárias já realizem uma reunião extraordinária aí, os companheiros da UAC, a União das Associações Comunitárias de Patos Região, a UMAC, a União Municipal das Associações Comunitárias, que o movimento comunitário, na verdade, se mobilize para manter essas UBS funcionando, para reabrir o PA Maria Marques, para a UPA continuar funcionando, inclusive botando o raio-x, que não existe na unidade de pronto atendimento, né, a UPA aqui em Patos, e enfim, que nós tenhamos uma saúde diferenciada, porque a coisa mudou aqui no município. Os gestores anteriores sempre fizeram um esforço para melhorar a saúde, mas aqui em Patos o esforço, é a melhoria que eles encontram, é o fechamento, prejudicando ainda mais a população. E o pior de tudo isso é que, inclusive, escutei a entrevista do presidente do Conselho Municipal de Saúde de Patos, o senhor Claudemir Bento, defendendo fechamento de UPA. Isso é uma coisa absurda. O Conselho Municipal de Saúde de Patos deve lutar, juntamente com as outras entidades, para reabrir o que está fechado, para melhorar o atendimento de onde está funcionando com dificuldades, e não defender fechamento, entrar nesse discurso do gestor municipal, porque esse Conselho Municipal de Saúde está ficando em chapa branca do governo municipal. Isso é uma coisa absurda. Está ficando em chapa branca do governo do estado. As dificuldades que existem no Hospital Regional de Patos, na maternidade e também no Hospital Infantil, e outros locais, né, centros de saúde aqui de Patos, deve ser realmente encarado, deve ser discutido. Como é que está o funcionamento do Frei Damião? Como é que está o funcionamento do laboratório municipal? Como é que está o funcionamento das unidades básicas de saúde? Então, como é que está a questão da reabertura do PA Maria Marques, que o prefeito interino disse que não estava fechado, o secretário disse que também não estava fechado, depois disse que ia reabrir o PA Maria Marques. Então, se vai reabrir, é porque está fechado. E aí o Conselho Municipal de Saúde tem que se debruçar sobre isso, tem que defender uma saúde pública, gratuita e de qualidade para a nossa população da zona urbana e da zona rural. Mas não, O próprio Conselho de Saúde está contribuindo, né, com esse caos na saúde aqui de Patos e está justamente sobrando para a população, para quem não tem condições de pagar um exame num médico particular, num laboratório, de fazer uma consulta. Está sobrando justamente para essas pessoas que não têm condições realmente de pagar a consulta, de fazer um exame pago, né, de fazer outros procedimentos para, pelo menos, tentar recuperar a sua saúde. É isso que nós estamos presenciando aqui no município de Patos, o distrito de Santa Gertrudes, completamente abandonado, mas ninguém, na verdade, parece que está tudo bem na saúde em Patos, porque até o Conselho de Saúde está enveredando por esse caminho. Eu, sinceramente, eu nunca tinha visto esse Conselho Municipal de Saúde numa situação tão complicada, né, tão adesista a quem está no poder desde 2017 até agora. Mudou completamente. Isso é lamentável, o que está acontecendo aqui no nosso município. O Sinfemp tem uma posição firme. Somos contra o fechamento das unidades básicas de saúde. Somos contra o fechamento do Pia Maria Marques. Somos contra o fechamento da UPA. Nós queremos é que seja reaberta a UPA lá do Jatobá, e não que se feche mais um local, mais uma unidade de saúde, porque o que é que vai acontecer? O PA Maria Marques fechou, inchou a UPA, inchou o hospital regional. É essa situação que nós estamos presenciando. E se fechar a UPA, o que é que vai acontecer? Vai sobrar tudo para o hospital regional. E, na verdade, o hospital passa a atender a atenção básica quando é responsabilidade do município. E aí vem essas teses, porque para o ano tem eleição, aí a Brasília, prefeito em Brasília, aí anuncia, deputado arrumou 1 milhão, não sei mais para quê, mais 1 milhão para investir, não sei mais aonde, e a gente não vê melhoria de nada. Esse dinheiro parece que é fantasma, parece que não chega, e se chega, parece que não está sendo investido na educação, investido na saúde aqui no município de Patos. Porque a saúde está doente e o povo está mais doente ainda. É essa situação que se encontra o nosso município, e a alternativa encontrada é justamente essa, de fechamento, de perseguição a servidores, de transferências irregulares de servidores, de prefeito dizer, inclusive, que existe na UBS 3 auxiliares de serviço. Eu quero que ele me mostre na UBS que tem essas 3 auxiliares de serviço, porque a UBS tem uma equipe. É um auxiliar de serviço, uma recepcionista, um dentista, um auxiliar de saúde bucal, um técnico de enfermagem, um enfermeiro e um médico. E aí tem os agentes de saúde, que servem de ponto de apoio também, os agentes de combate às endemias. O que é que tem mais da UBS? Eu nunca vi no UBS 2, 3 auxiliares de serviço. Então, infelizmente, nem o secretário, nem o prefeito conhece a realidade dessas UBS. E se essas pessoas estão lá, na verdade, são fantasmas, porque a gente chega, só encontra um auxiliar de serviço. Mas, infelizmente, quero repassar isso para a população, esse discurso que não é real, esse discurso que não é verdadeiro, justamente para perseguir o servidor do quadro efetivo do município e jogar esses servidores contra a população, quando, na verdade, a responsabilidade da situação da saúde é do prefeito, é do gestor municipal. É da Secretaria Municipal de Saúde, não é culpa de servidor, porque não tem sequer material para fazer uma limpeza na UBS. É essa a situação que se encontra no nosso município. Não tem equipamento de proteção individual, o EPI, para que esses profissionais possam trabalhar. É esse caos, né, que nós estamos vivendo no município de Patos. Por isso que nessa Assembleia de amanhã, às 5 horas da tarde, vamos discutir essa situação dos servidores de Patos. A questão dos servidores da saúde, as progressões horizontais e verticais, 640 progressões horizontais e verticais, desde o mês de novembro de 2017, que vem se arrastando no governo de Dinaldinho, passando por Bonifácio, por Salles e agora por Ivanes, e não quer implantar, prejudicando diretamente os servidores e servidoras da saúde. Temos aí o equipamento de proteção individual que não está sendo entregue para os companheiros que trabalham em cemitérios, para os companheiros que trabalham na garagem municipal, para os companheiros que trabalham nas praças, para os companheiros que trabalham na saúde, para os auxiliares de serviço que estão lavando banheiro sem o EPI, para os companheiros que trabalham aí de jardineiros. Então é essa situação, inclusive do equipamento de proteção individual, que vem prejudicando os servidores e servidoras. Como se não bastasse, ainda vem a retirada de gratificações de direito dos servidores municipais. Inclusive, a lei foi encontrada, a Lei 4.472/2015, que assegura para os servidores da saúde, do ensino fundamental e médio, as gratificações, corrigindo a tabela de 2014, porque tem a tabela de 2015. Uma lei assinada pela ex-prefeita Francisca Mota, nós encontramos a original lá no arquivo, autenticamos no cartório, entregamos, mas agora o prefeito do Iterim está dizendo que ela não foi publicada, e é somente publicar, mas ele não quer publicar, e a gente vai ter que entrar com ações na justiça. Tem o adicional noturno dos servidores que trabalham das 10 às 5 da manhã, que recebia R$ 249,50, estão recebendo aí 60, 80, 90, porque o prefeito, mesmo tendo lei, ele vive dizendo aí que cumpre a lei, ele não cumpre lei nenhuma. Tem o Estatuto do Servidor Público de 79, tem inclusive o plano de carreira e salário dos servidores da saúde, que assegura 25% da insalubridade sobre o salário base. Ele está pagando 20% em cima das horas trabalhadas, por isso que as ações já estão aí tramitando na justiça. Esse prefeito também não cumpre a lei, porque tem a lei da insalubridade, que garante 10%, 20% ou 40% de insalubridade aos servidores, e tem a periculosidade, que a lei garante aí 30%, e no tocante à insalubridade, os servidores que entraram ultimamente no concurso, não foi implantado. Não foi implantado também dos músicos, que há muito tempo estão trabalhando no município, foi feito o laudo e simplesmente não foi implantada a insalubridade. Nem o prefeito, nem o secretário de administração está se preocupando com a vida do servidor e da servidora, especialmente no tocante ao respeito aos seus direitos. Então a insalubridade é uma questão também fundamental, né, para ser realmente discutida nessa nossa Assembleia de amanhã. Mas como se não bastasse, companheiros, os servidores de nível superior vêm sofrendo ainda mais do que os de nível fundamental e médio, especialmente os educadores físicos, que perderam 100% da sua gratificação, ou seja, eles recebiam 1.277 na cabeça do contra-cheque, tinha uma gratificação de 1.223 e simplesmente o prefeito tirou os R$ 1.223. A mesma coisa foi feita com os assistentes sociais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Os companheiros recebiam a gratificação de R$ 763 e foi retirada completamente, porque aí nós conseguimos, inclusive, na gestão da ex-prefeita Francisca Mota, a isonomia das assistentes sociais da Secretaria de Desenvolvimento Social com as assistentes sociais da saúde. E simplesmente isso foi desrespeitado, apesar do prefeito ter votado todos esses projetos lá na Câmara Municipal. Mas parece que estava só aguardando. Se eu assumir um dia, eu vou tirar tudo isso. E realmente foi o que ele fez, sem nenhuma discussão. Então nós estamos mobilizando os servidores, inclusive estivemos na Câmara Municipal, participamos da audiência pública na última segunda-feira, uma audiência que foi convocada pelo vereador Ramon Pantera. E nessa audiência nós encaminhamos que o Legislativo apresentasse um projeto de lei indicativo, justamente retroativo a 1º de setembro de 2019, para que realmente fosse garantido esse pagamento integral das gratificações que vinham sendo pagas em 2015, 2016, 2017 e agora 2018 e 2019, né, sendo retirada apenas no governo interino do vereador Ivanes Lacerda. Inclusive, esse projeto ele foi apresentado e nós esperamos, autorizando inclusive o prefeito, a mandar o projeto para a Câmara assinar e mandar para votação, até porque não vai ter nenhuma despesa, não vai onerar em nada, ele vai apenas continuar pagando como vinha pagando anteriormente, certo? Agora, segundo esse projeto, de forma legalizada com a lei, porque simplesmente o projeto de lei 022 desapareceu da Câmara. Veja que coisa extraordinária. Projeto desaparecendo da Câmara Municipal, pois foi isso mesmo. O projeto de lei 022/2015, que foi apresentado no dia 20 de agosto, desapareceu da Câmara Municipal. Veja a preocupação desse povo para com os servidores e servidoras do município, para com as leis. Alguém levou esse projeto para casa, ou rasgou, botou no lixão, né? Alguma coisa fez, porque ele não se encontra na Câmara. Então veja bem o prejuízo causado aos servidores e servidoras aqui do município. Então foi apresentado esse projeto de lei indicativo, inclusive na mesma sessão o vereador Ramon apresentou um requerimento convocando o prefeito, mas esse requerimento foi derrotado por 8-6, certo? Lá o prefeito tem os votos, né? 8-6, e ainda tem vereador que quer se desculpar. Não é preciso convocar o prefeito. Precisa, vereadora! Precisa, vereador! Porque senão ele não vem, e se ele vier, ele não tem... É só para bater papo, só para conversar. Se ele for convocado é uma coisa, se é convidado é outra. Essa é a diferença. Mas simplesmente os vereadores, em sua maioria, votaram contra esse requerimento da convocação do prefeito. Daqui a pouco eu vou dizer o nome desses vereadores e vereadoras, né? Que votaram contra os servidores, porque isso é voto contra o servidor. Aí está dizendo, não, mas ele ligou agora, vai vir tal dia. Não interessa. Não interessa. Mas além desse projeto de lei que foi apresentado, o indicativo pelo vereador Ramon Pantera, que foi construído pelo Sinfemp, né? Eu, Carminha, doutor Damião Guimarães, advogado do sindicato, vereador Ramon, vereador Edjane, Atide, e outros, o vereador Capitão Hugo, né? O vereador Suélio, né? Que estava lá realmente nessa discussão com a gente. Foi apresentado esse projeto, vereador Diogo, mas também foi apresentado um outro projeto indicativo dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social, também no mesmo perfil desse que foi apresentado para os servidores da saúde. Esse aí foi apresentado pelo vereador Diogo Medeiros, certo? E aí vamos ver o que é que vai acontecer. Pelo menos esse que foi apresentado por Ramon já vinha, na verdade, sendo pago normalmente essas gratificações aos servidores. A prefeitura não vai ser onerada de nada. Já esse outro, na verdade, é uma coisa nova, né? Inclusive a discussão das assistentes sociais que me procurou lá no Sinfemp, nós conversamos, a possibilidade, inclusive, de voltar de imediato essa gratificação para essas assistentes sociais que ficaram ganhando R$ 1.200. R$ 1.200, um assistente social numa tarefa enorme, né? Um trabalho intenso que existe nessa Secretaria de Desenvolvimento Social, problemas em cima de problemas, né? Para serem resolvidos, certo? E na verdade esses servidores teriam essa redução. E aí, inclusive, ficou para terça-feira, às 5 horas da tarde, a reunião no escritório do Dr. Damião Guimarães com os assistentes sociais para discutir essa questão aí. Então, essa assembleia de amanhã também vai discutir as condições de trabalho, também vai discutir esses direitos que estão sendo negados pelo gestor municipal, essas perseguições que estão acontecendo, um assédio moral fortíssimo contra o servidor efetivo. Então tudo isso nós vamos discutir. Além disso, nós vamos deliberar paralisação ou greve nessa assembleia de amanhã. Nós não vamos ficar esperando a coisa acontecer. Nós vamos reagir, vamos botar o bloco na rua, vamos nos mobilizar, vamos dizer à sociedade de Patos que a gestão hoje está fazendo essas maldades com os servidores e servidoras do nosso município, que não são culpados nem culpadas por esse caos administrativo. Quem praticou esse roubo não foi o servidor do quadro efetivo do município, foram justamente gestores que não tem compromisso com o povo, que não tem compromisso com a sociedade, que não tem compromisso realmente com as políticas públicas. As políticas públicas em passo desapareceram. O que a gente presencia aqui é o fumacê tóxico do lixão, que desde a última sexta-feira, que prejudica a população de Patos, e o discurso é o mesmo. É discurso de secretário, é discurso de prefeito, entre aspas, é o discurso das autoridades que não tem compromisso com o povo. Vim dizer que não tem licitação, vim dizer que máquina está quebrada. Esses argumentos falsos, esse lixão já pegou fogo diversas vezes este ano. É não ter realmente o que dizer para o povo. Cadê os tratores? Cadê as máquinas? Cadê aquele trator que foi inaugurado lá no centro administrativo? Que ficou mais gente na frente que não dava nem para ver o trator, de tanto babão. Por que esse trator não vai para o lixão? Por que um trator azul que tem lá não vai para o lixão? Por que o trator anterior não compra essa peça e recupera para realmente ter uma manutenção desse lixão? Por que não se discute aqui em Patos o aterro sanitário, que já é uma coisa ultrapassada, mas pelo menos o aterro sanitário? Mas não, o que a gente observa aí é o seguinte: deputado conseguiu tantos milhões para o aeroporto. Vai fazer aeroporto aonde, se não resolver nem o lixão? E vão levar esse aterro sanitário para onde? Então é uma gestão que não tem condições sequer de apagar um fogo. Essa que é a grande questão. E aí está sobrando para o povo. É lixão, é PA Maria Marques fechado, ameaça de fechamento de UBS, ameaça de fechamento da UPA, o matador, um caos também naquela administração, o centro de zoonose que não sai do canto, os cachorros e gatos saem doentes nas ruas, transmitindo doença para o povo. Não tem transporte coletivo aqui em nosso município, a zona rural sofrendo por falta d'água, de carros-pipas. Não se tem política pública mais em paz, não. Mas o que é que a gente observa na Câmara Municipal de Patos? Que é justamente quem está à frente. Porque o prefeito interino não é vereador? Ele não é prefeito. Ele é interino, ele é vereador. Ele é vereador. Certo? Então hoje a prefeitura de Patos é administrada pela Câmara Municipal. E qual a discussão que se tem na Câmara? Entrevista coletiva de vereador, entrevista coletiva de prefeito respondendo ao vereador. E essa briga interessa a gente? De maneira nenhuma. Vocês deviam se preocupar com os graves problemas que afligem o nosso povo, com o desemprego que está tomando de conta, certo? Com as famílias que estão aí passando fome. Porque nós presenciamos aqui em Patos, inclusive, o número de pessoas fazendo campanhas e mais campanhas, porque não tem o que botar na panela. Não tem nem como se alimentar. Não tem como pagar aluguel, não tem como pagar água, não tem como pagar luz, não tem como sobreviver. E aí, o que a gente presencia aqui em Patos é simplesmente o massacre do gestor municipal com o apoio da maioria dos vereadores contra os servidores e contra o povo. Eles se engalfiando, inventando essas briguinhas para amanhã estarem todos juntos e tá sobrando para o povo. Quem está sendo prejudicado é o povo. Então é importante que alguém tenha que dizer isso. E é por isso que eu estou dizendo aqui. Porque nós somos povo, nós somos cidadão e cidadã. Nós somos servidores públicos municipais, efetivos aqui do município. E tem que dizer isso. Agora, isso era para ser dito lá na Câmara, mas não dizem. Isso era para ser dito na imprensa de Patos, mas infelizmente, boa parte aí é beneficiada pela gestão e não diz nada, a não ser o que a gestão manda dizer. Presenciar aí a escola Professor Oliveira caindo, o teto caiu, a sorte que foi à noite e o vigia não estava nessa sala. Aí eu pergunto, quais as condições das nossas escolas e creches aqui de Patos? Porque vão lá, faz um retelhamento, coloca o gesso, às vezes pinta, às vezes não, mas a parte estrutural das escolas e creches de Patos estão sendo deixadas de lado. Quem é o responsável pela recuperação das escolas e creches de Patos? A Secretaria Municipal de Educação. Quem é o responsável lá nessa secretaria? Inclusive, na última sexta-feira, passei logo cedo lá na escola Professor Oliveira, aí estava todo mundo lá. Né? Parece só aquela questão, agora, resolvendo tudo, né? Ou seja, eu morei num sítio, né? E tem as galinhas choca, né? Que elas cagam no ninho e se espantam. Ou seja, a prefeitura, a secretaria, não faz nem uma, não tem essa preocupação, não melhora as escolas, não vê a parte estrutural. Aí quando acontece uma coisa dessa, vai todo mundo para lá. Secretaria de Educação, responsável pela recuperação de escola de creche. Secretaria de Infraestrutura, aparece todo mundo. A comunicação da prefeitura estava lá, né, tal negócio. Para quê? Se já aconteceu a desgraça. Vocês têm que ver essa situação antecipadamente. Visita as escolas que há 4 anos não é dada sequer uma mão de tinta. Veja como estão os caibros, as ripas, o telhado, se tem cupim, se não tem. Veja as condições dos banheiros, veja se o ar-condicionado está funcionando, veja se o ventilador está funcionando, veja se tem acesso para a portador de deficiência, veja como é que está a iluminação, veja se o mato está tomando de conta ou não dentro e fora das escolas, veja como é que está a parte da iluminação externa. Mas qual foi a preocupação do ex-prefeito afastado até agora? Foi de colocar câmeras e mais câmeras, nas escolas, até na cozinha. Eu acho que estava com medo das merendeiras, né, realmente duvidando das merendeiras, das auxiliares de serviço, dos servidores, se iam levar alguma coisa para casa, certo? Inclusive câmeras até na sala de professor, que o sindicato foi para cima e retiraram, certo? Mas a mesma preocupação de Dinaldinho está sendo a do interino Ivanes. Câmeras nas unidades de saúde, aí arrombaram. Unidades de saúde que não estão sendo abertas. Eu quero saber se as câmeras vão abrir as unidades, porque os vigias estão sendo demitidos. E é sinceramente, você trocar o ser humano por uma máquina, e vai gastar muito mais com a máquina, porque o prejuízo será pior. Será pior. Certo? Então o que nós defendemos é que o atual prefeito interino de Patos, o vereador Ivano Lacerda, lembre, Ivan, daquele compromisso seu na Câmara com os aprovados e classificados num concurso. Chame os vigilantes que foram aprovados num concurso. Inclusive está aí, os companheiros estão defendendo um acordo na justiça. Inclusive alguns que entraram com ações, retiraram essas ações, e simplesmente hoje é a prefeitura que não quer negociar, porque a prefeitura não quer servidor efetivo, não. É melhor as câmeras gastando muito do que ter um ser humano atendendo, abrindo as UBS, que inclusive na última sexta-feira estavam algumas fechadas, porque levaram a chave, demitiram o vigia e simplesmente prejudicou a população. Veja que não tem planejamento nessa prefeitura de Patos. Não tem planejamento. É essa a situação. Por isso que amanhã, companheiros, às 5 horas da tarde, todos e todas estejam presentes nessa nossa assembleia, no auditório da Associação Comercial de Patos. Você, da educação, da saúde, da infraestrutura, do meio ambiente, desenvolvimento social, da agricultura, serviços públicos, todas as secretarias, todos os servidores e servidoras, compareçam a essa nossa assembleia de amanhã às 5 horas da tarde, porque aqui em Patos nem a junta médica está funcionando. Pois bem, tem uma companheira que já foi a terceira vez lá na junta médica e o médico não está atendendo, e perguntou se ele iria amanhã, também não vai. O que está acontecendo que essa junta médica não está atendendo? Será que também está com atraso de salário desses médicos? Eu quero mesmo ver como é que vai ficar. Vou saber amanhã se ela vai ser atendida ou não. Porque é o descaso geral e a responsabilidade é da gestão municipal. Não venham dizer que é falta de dinheiro, não. A prefeitura recebe, em média, 15 milhões por mês. E aí eu pergunto, 15 milhões não dá para resolver esses problemas aqui de Patos, não? E por que antes dava? E por que Rivaldo Medeiros com azul, dinheiro e branco resolvia tudo? E lembrando aqui de Rivaldo, eu lembrei de um Rivaldão. Começaram a reforma, levaram as pedras e agora complicou ainda mais a situação do Rivaldão. Praticamente o único ginásio com aquela estrutura que a gente tem em Patos. O número de quadras esportivas que estão aí não concluídas nas escolas de Patos, nas creches de Patos, é o Aristides e outras escolas que tem aí, que precisam de uma quadra, mas não se tem planejamento. Então é essa situação caótica que vive o município de Patos, e essa situação prejudica diretamente os servidores do quadro efetivo do nosso município, prejudica a toda a sociedade. Então por isso que amanhã nós vamos discutir essa pauta e o indicativo de paralisação e greve, caso o prefeito interino de Patos, vereador Ivan Lacerda, continue com essa política pior do que a política do Bolsonaro. Tá pior do que a política do Bolsonaro. Ou seja, se Bolsonaro já é ruim, aqui tá pior. Essa política perversa, o alvo justamente dessa gestão é o servidor do quadro efetivo. Eu não sei como o ser humano realmente tem uma visão dessa do servidor do quadro efetivo do município. Tudo que não presta é para o servidor efetivo. Agora mantém comissionados, mantém contratados. Demite hoje, amanhã chama novamente. Então o que nós queremos na verdade é condições dignas de trabalho e condições dignas de salário. É isso que nós desejamos. Vamos agora para o primeiro intervalo musical. Em seguida a gente volta com o Sinfemp para todos, aqui na apresentação de Zé Gonçalves.
Mamãe, agora eu quero ser prefeito. Garanto que vou me candidatar. Do jeito que já sei, menti bastante. Acho que de hoje em diante minha vida vai mudar. Pra quem me apoiar, eu dou um abraço. E se fala mal de mim, eu dou dinheiro e ele muda. E vai ficar tudo do mesmo jeito. Se eu ganhar para prefeito, é o mesmo, Deus nos acuda. A cidade esburacada e o povo vivendo mal. Mas quando a coisa ficar preta, eu invento uma micareta e faço aquele carnaval. Trago o conjunto da Bahia, pago mais do que ele merece. Se pagar 100, digo é 500, desviando os 400, meu saldo bancário cresce. Aí o povo esquece tudo e no embalo desse som a cidade fica feliz. E ainda tem gente que diz: eita, que prefeito bom. A cidade fica feliz. E ainda tem gente que diz: eita, que prefeito bom. Aí no outro dia só se ouve o comentário: o prefeito fez uma grande festa. Cê que é um homem bom. Isso é um prefeito de ouro. E eu que não sou besta nem nada, tô lá só sei mentir bastante. Acho que de hoje em diante minha vida vai mudar. Pra quem me apoiar, eu dou um abraço. E se fala mal de mim, eu dou dinheiro e ele muda. E vai ficar tudo do mesmo jeito. Se eu ganhar para prefeito, é o mesmo, Deus nos acuda.
E vai ficar tudo do mesmo jeito. Se eu ganhar para prefeito, é o mesmo, Deus nos acuda.
É a cidade esburacada.
Ai, ai, ai.
E o povo vivendo mal. Mas quando a coisa ficar preta, eu invento uma micareta e faço aquele carnaval. Trago um conjunto de axé music. Pago mais do que ele merece. Se pagar 100, digo é 500. Desviando os 400, meu saldo bancário cresce. Aí o povo esquece tudo. E no embalo desse som, a cidade fica feliz. E ainda tem gente que diz: eita, que prefeito bom. A cidade fica feliz e tem muito besta que diz: eita, que prefeito bom. Tem emprego melhor do que esse? Daqui a 4 anos eu gasto mais um dinheirinho e tô eleito novamente. Ei, meu bichinho, comigo o negócio é assim. Pouquinho de festa, conversa bonita e todo mundo tá na minha. Vamos nessa.
Sinfemp, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, alguma semelhança com Patos? É só tocar a música que já contempla, né? Todo esse caos que nós estamos vivendo aqui no nosso município. Mas, companheiros, nós estaremos realizando uma Assembleia Geral. Já outra, né, no dia 30 de novembro, né, no próximo sábado, a partir das 8 horas da manhã, né, em primeira convocação, e às 10 horas em segunda convocação, justamente a Assembleia de Prestação de Contas da nossa entidade sindical. O primeiro ponto é a leitura do edital de convocação para a realização da Assembleia. O segundo ponto, leitura do parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do balanço financeiro e patrimonial do exercício de 2018. O terceiro ponto é leitura do parecer do Conselho Fiscal sobre a previsão orçamentária, né, para o exercício de 2020. E quarto é a discussão e aprovação do balanço financeiro e patrimonial de 2018, como também a previsão orçamentária para o exercício de 2020. Esse edital foi publicado, já foi colocado aí em todos os locais de trabalho, não só em Patos, mas nos demais 22 municípios que compreendem a nossa base territorial. E é importante, né, essa participação de todos os companheiros e companheiras nessa Assembleia de Prestação de Contas da nossa entidade sindical. Os companheiros dos municípios de Areia de Baraúnas, a companheira Inácia, articular, a turma para vir para essa Assembleia, o companheiro Joselito lá em Assunção, fazer também essa articulação, a companheira Lieta em Cacima de Areia, articular todos os companheiros e companheiras para estarem presentes aqui, em Patos, a companheira Vera em Catingueira, o companheiro Gilson lá em Condado, o companheiro Cacá e Rosângela lá em Emas, articular os companheiros de Emas para estarem aqui presentes, companheiro Orlando, né, e Paulo lá em Junco do Seridó, a companheira Cícera em Mãe d'Água, a companheira Osana no município de Malta, a companheira Elias, né, o Gonçalves, aos demais companheiros da direção do sindicato em Olho d'Água, a companheira Adeilda, Ademauro, Marreta lá em Passagem, né, estarem aqui presentes na nossa Assembleia, articular também o pessoal, a companheira Elizabeth de Quixaba, ao companheiro Josinaldo e demais diretores lá de Salgadinho, né, articular a vinda do pessoal, a companheira Jane, a companheira Alice e demais diretores do sindicato em Santa Luzia, fazer essa articulação, a companheira Valéria em Santa Terezinha, ao companheiro Marcos Gligório e Valmilene em São José dos Pinhares, articular o pessoal para participar da nossa Assembleia, a companheira Alboneide lá de São José do Bonfim, os companheiros lá de São José do Sabugi, né, o Gabriel, o Inácio, articular para a vinda do pessoal, a companheira Marinês, Haroldo Nóbrega lá de São Mamede, fazer essa articulação, a companheiro Wesley lá de Tenório, articular o pessoal para participar, a companheira Salésia de Vista Serrana, a companheira Neide de Vaz, né, e demais diretores do sindicato, articular, né, para essa participação na nossa Assembleia de sábado, no auditório da Associação Comercial, todos os companheiros da diretoria do sindicato, que são aqui de Patos, do Conselho de Representantes de Patos, do Conselho Fiscal, todos os companheiros e companheiras convidados, né, para essa nossa Assembleia, sábado, a partir das 8 horas da manhã, no auditório da Associação Comercial. Então, essa reunião é importante, né, porque vai ser justamente a prestação de contas da nossa entidade sindical, para que todos realmente tenham conhecimento onde está sendo aplicado, né, o dinheiro do sindicato, o que é que o sindicato está fazendo, né, com o que está realmente recolhendo das mensalidades. Nós não recebemos imposto sindical. A única contribuição do SINFEMP é a mensalidade de 1% do salário base de cada servidor. 80% contribui ou mais com 1%, que dá R$ 9,98 por mês. Certo? Tem sindicato aí que cobra 2%, 3%, 4% de mensalidade. O SINFEMP cobra 1%. Mas a gente faz a festa do servidor, faz a festa do professor, tem assessoria jurídica, tem convênios médicos, odontológicos, laboratoriais, tem formação sindical, tem greve, tem paralisação, tem luta, tem café da manhã da Carminha, né? E realmente a gente se movimenta bastante, né, aqui na nossa região. Hoje é um sindicato de referência, é um sindicato respeitado, é um sindicato que tem inclusive admiração de trabalhadores e trabalhadoras de outras categorias, de outros sindicatos, irmãos, né, que realmente vê o SINFEMP, né, como uma referência. E a gente realmente faz esse esforço de fazer o trabalho de base, de fazer a luta, de defender os interesses dos servidores. E aí, companheiros, a nossa preocupação é justamente a defesa do servidor público, independentemente de quem tiver no poder. O que a gente presencia aí de muitos sindicatos são os acordos fechados dentro das prefeituras, dentro do ar-condicionado, faz aquelas fotos, coloca realmente até vídeos, né? Fazem vídeos com o prefeito, com o presidente de sindicato, com o diretor de sindicato, dizendo que está tudo resolvido. Aí no outro dia nada acontece do que foi realmente discutido. Sabe por que isso acontece? Porque a base não acompanha. Essa que é a questão. Eles já sabem como enganar essas pessoas. Ou seja, chama lá dois, três diretores, faz o acordão, aí sai todo mundo empolgado, chama logo a comunicação da prefeitura para fazer a matéria, distribui a mídia, está tudo resolvido. Aí no outro dia nada acontece. Ainda passa mais outro dia, nada acontece. Sabe por quê? Porque essas pessoas não têm compromisso com os filiados do sindicato, não. Eles estão à frente das entidades sindicais com outro objetivo. Essa é a realidade. E esse sindicato aqui, a gente faz a luta, independente de quem tiver no poder. De 99 para cá, não teve um prefeito que não tenha sido inaugurado com ações na justiça aqui em Patos. Foi Dinaldo Pai, foi Nabo 1, Nabo 2, Chica, Lenil, Dinaldinho, Bonifácio, Salles e Ivanes. Todos realmente foram acionados na justiça, porque como não atende aos interesses dos servidores, a gente não fica esperando e simplesmente tem que acionar a justiça. Certo? Porque se eles não querem resolver, a alternativa é justamente essa: entrar com as ações e fazer a luta, denunciar o que está acontecendo. Eu pergunto, qual outro sindicato que tem um programa de rádio aqui em Patos? Me diga outro aí, que tem um programa de rádio, que faz um esforço para repassar essas informações para os associados à entidade? Talvez encontre um por aí, mas eu acho que mais de um não tem. Então, por isso que a gente realmente tem essa preocupação. E aí, companheiros, nós estaremos realizando também, no dia 7 de dezembro, uma Assembleia Geral com todos os companheiros e companheiras que estão aí recebendo os precatórios de 1999. Sim, precatório de 99! Aquele que dizia que era só mentira do Sinfemp, era mentira de Zé Gonçalves, que era para enrolar os servidores, que ninguém ia receber nunca. Está aí a turma recebendo. Inclusive, quinta e sexta-feira, né, a companheira Carminha esteve no Tribunal de Justiça da Paraíba para encaminhar alguns retardatários que não tinham comparecido ainda para assinar o requerimento. Então, dia 7 de dezembro, às 8 horas da manhã, estaremos na Associação Comercial de Patos para fazermos a nossa reunião, inclusive com a participação das advogadas que estão à frente do processo, que estão trabalhando aí há 20 anos. Veja bem, 20 anos. Vejam o que esses prefeitos fizeram com a gente. E só estão pagando porque não tinha mais recurso, né? Aí teve que o Tribunal de Justiça, agora se eles não fizeram o depósito lá mensalmente na conta do Tribunal de Justiça, será bloqueado. Mas eles ainda atrasam, é feito bloqueio. Mas estão pagando nas últimas. Mas vão pagar. Porque o que estão pagando hoje a gente foi o que nos roubaram antes. Tiraram da nossa alimentação. O salário mínimo era 120. Pagavam R$57. Auxiliar de serviço recebia R$ 46,36. Porque aí eles faziam uma festa com o dinheiro nosso. Pegavam o salário mínimo, transformavam para dois, três servidores para manter o cabresto nas eleições. Por isso que esses prefeitos não gostam de servidor efetivo. Eles gostam de contratado e comissionado, porque serve para eles serem manobrados, e se eles não acompanharem, serão demitidos e exonerados. É essa a questão, certo? É essa a situação. Quer um exemplo maior do que esse aqui em Paz, onde o prefeito exonerou a secretária sem conversar com ela? Imagina um da gente. E a secretária, inclusive, que tem mandato de vereadora. Já pensou uma coisa dessa? Imagina um da gente, certo? Que não seja efetivo, que não tenha sido aprovado em concurso. Porque eles passam e a gente vai permanecer. Eu estou louco que chegue o dia 1 de janeiro de 2021, para olhar para a cara desses que hoje estão massacrando os servidores, que estão massacrando a população, para olhar para a cara de cada um e de cada uma e dizer: viu aí o retorno que vocês tiveram? Mas vamos aguardar, vamos aguardar. Então é importante, dia 7 de dezembro, sábado, no auditório da Associação Comercial, essa nossa assembleia com todos os 700 servidores e servidoras que estão recebendo os precatórios de 1999. E aí vocês vão levar os comprovantes que foram feitos, os depósitos, os honorários, certo? Nós estamos lá com a relação de todo o pessoal, porque tem um contrato assinado pelo Sinfemp. Não apenas nesse processo de 99, mas também no de 96. E o sindicato vai ter que honrar esses compromissos com os advogados. Tá certo? Então, a luta nossa, e é por isso que nós devemos zelar por quem a gente contratou. Porque se a gente não honrar esses compromissos, nós vamos nos tornarmos piores do que os gestores que estão aí, que não assumem nenhum compromisso com o povo, e quando assumem, não cumprem. Então a gente tem que manter realmente essa nossa linha, né, de atuação aqui no município de Patos. Nós vamos agora para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa Sinfep para Todos, aqui na apresentação de Zé Gonçalves.
Paga meu amigo, não atrasa, paga o meu dinheiro. Paga o meu dinheiro, paga o meu dinheiro. Quem deve pagar meu amigo, não atrasa, paga o meu dinheiro. Paga o meu dinheiro, paga o meu dinheiro. Quem deve pagar meu amigo, não atrasa, paga o meu dinheiro. Eu gostaria se isso fosse com você. Se você quiser saber, se coloque em meu lugar. Faça pros outros que queria pra você. Essa regra é um dever, faz a gente se tocar. Dê um aviso, um alô, um telegrama. Não esqueça minha grana, manda um cheque, pode ser. Senão eu boto essa música te lembrando todo dia, toda hora, pra você não esquecer. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro. Quem deve pagar meu amigo não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro. Pago meu dinheiro. Quem deve pagar meu amigo não atrasa. Pago meu dinheiro. Um belo dia eu entrei, foi numa fria, fui cobrar o que devia. Vejo o que me aconteceu. O cara disse, meu amigo, tem a pena. Eu saí de uma safena, quem vai te pagar é Deus. Já me tomaram com a roupa e a casinha, a TV e a galinha. Já não sei o meu destino. O que me resta, o sonho eu posso levar. O que eu tenho pra te dar, a nega velha e os meninos. Pago meu dinheiro. Pago meu dinheiro. Quem deve pagar meu amigo não atrasa, pago meu dinheiro. Pago meu dinheiro, pague, pago meu dinheiro. Quem deve pagar meu amigo não atrasa, pago meu dinheiro. Pago meu dinheiro, pague, pago.
Você está ouvindo o programa Finfempe para todos.
Pois é, os prefeitos não estão gostando de pagar o salário em dia dos servidores. Inclusive, olho d'água atrasando, auxiliar de serviço, até a última quinta-feira não tinham recebido. E lembrando aqui da última quinta-feira, na verdade, o lixão, né, começou a fumaça tóxica na última quinta-feira. Na última quinta-feira, né? E sempre a duração agora com esse prefeito, ele passa em torno assim de 5 dias, né? De 5 dias. Apagou! Aí depois recomeça, né? É uma coisa extraordinária, né? Em contrapartida, querem resolver todos os problemas de paz com entrevista coletiva. É uma coisa absurda, mas é o que está acontecendo. Bom, nós estamos aí já preocupados com o pagamento do 13º salário, porque praticamente, né, o mês de novembro se foi. A última semana, né, do mês de novembro, né, vamos começar em dezembro. E como estão as prefeituras para pagar o 13º salário, especialmente as que não tiveram condições de pagar 50%. Inclusive Passos, né? Aqui Passos foi pago 50% dos 60%, dos 30%, né, que a gente tinha direito. Ou seja, a prefeitura deve ter pago em torno de 30%. Então falta o restante. E aí devemos ficar atentos. Vocês, servidores e servidoras, né, inclusive lembrando que nessa assembleia do dia 7 de dezembro, vocês levem o contra-cheque do mês de novembro, viu? Do mês de novembro, juntamente com só quem realmente estiver nos precatórios de 99. Os precatórios de 96, que o pessoal pergunta, né? E 96? Nós vamos realmente também definir essa reunião com o pessoal de 1996, tá bom? Estamos acompanhando o processo. Então, esse pagamento do 13º, a gente deve ficar atento, porque aqui em Passos estão reduzindo tudo. A ameaça das férias, que só vão pagar em cima do salário base de quem tirar férias, vai reduzir gratificação, esse tipo de coisa. Não pode fazer isso. E aí o servidor, na verdade, está até com medo de gozar as férias. Veja que é um verdadeiro terrorismo aqui em Patos que nós estamos vivendo. É um verdadeiro terrorismo. Ameaças e mais ameaças. Eu estou dizendo que é a mesma linha piorada do Bolsonaro. É a linha piorada do Bolsonaro. É o terrorismo, é o disse, não diz, mantendo o pessoal numa situação complexa, né, de tamanha dificuldade. Né? Os companheiros preocupados, gente que inclusive tinha solicitado férias, foi lá e cancelou. E nós estamos orientando que vocês solicitem as férias. E se for descontado alguma coisa, vamos ter que entrar com ação na justiça. Mas veja bem, querem retirar, eu acho que querem pagar o 13º salário da gente, com o que estão descontando da gente. Vamos pagar com o nosso próprio dinheiro. Porque se você tira 1.223 de um educador físico, se você tira 763 reais de um assistente social, vai pagar com o dinheiro que foi tirado dessas categorias. E os demais servidores que também tiveram esses prejuízos, os enfermeiros, os dentistas, né? Todas as categorias tiveram prejuízo. A sorte é que ainda tem a tabela de 2014, mas quem não estava incluído em 2014... perdeu toda a gratificação 100%, certo? Então é uma situação extremamente difícil, por isso que o Sinfempe está atento, né? No próximo domingo vamos divulgar aqui quantas prefeituras receberam nesse mês de novembro, porque é o mês gordo, que é para pagamento do 13º salário. Mas fiquemos atentos, nós queremos o pagamento do 13º no dia 20 de dezembro e queremos o pagamento de dezembro no dia 30, até o dia 30. Essa vai ser a nossa luta. Mais uma vez, convidar todos os companheiros e companheiras para a nossa assembleia amanhã às 5 horas da tarde no auditório da Associação Comercial de Patos. Todos os servidores de todas as secretarias. Um forte abraço a todos, um bom final de domingo e uma semana de vitórias para todos os servidores e servidoras de Patos e região.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão.
A
Acabamos de apresentar o programa Sem Fente para Todos.